O programa de compliance agora, ele não pode mais ser uma célula separada, precisa haver uma integração com outras áreas e conseguir, de fato, atuar antes que seja tarde demais.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LECcast. Eu sou Matheus Cunha, sócio e diretor acadêmico da LEC. Pela primeira vez estamos aqui diretamente do 13º Congresso Internacional de Compliance. Você que não pôde estar presente é uma forma da gente levar um pouquinho do que aconteceu por aqui. E você que esteve conosco, já coloca na sua agenda, porque nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2027, você já tem compromisso de estar conosco aqui na 14ª edição do Congresso Internacional de Compliance. Mas nesse episódio de hoje, eu vou ser direto na minha provocação. Sua empresa vai contratar um novo fornecedor por meio de uma concorrência. Você seleciona a empresa que tem o melhor preço, a que passou com muita segurança pela qualidade. Alguns meses depois, se depara com uma mídia negativa, a notícia de que aquela empresa real, lícita e muito boa de serviço, tem como sócio um laranja do crime organizado. A provocação que eu estou trazendo aqui, pelo contexto atual que vivemos, está muito distante da sua realidade? Eu acredito que não, porque entre 2022 e 2024, organizações criminosas movimentaram cerca de 350 bilhões de reais na economia brasileira. É muita coisa. E boa parte desse dinheiro passou por dentro da legalidade. O crime organizado evoluiu e entrou dentro de atividades econômicas lícitas. E isso é um risco real para muitas das organizações. Pensando nisso, para enfrentar esse cenário com maior controle e qualidade, a ICC Brasil, com a colaboração da Controladoria Geral da União, editou o Guia para Empresas sobre o risco de associação com as organizações criminosas. Um documento riquíssimo, cheio de detalhes, cheio de insights, baseados em casos reais e que traz também, né, ideias, checklist, muito material que você vai conseguir tirar daqui do conteúdo do guia e colocar na prática imediatamente. Mas antes de apresentar aqui os nossos convidados de hoje, que vão apresentar um pouquinho do que foi a produção desse guia, eu preciso te fazer um outro convite muito especial. A LEC promoverá o LEC PLD Summit, um evento online e gratuito que vai debater o risco de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e também o risco do relacionamento das organizações, das empresas, com as organizações criminosas. Esse evento ele vai acontecer, como eu disse, gratuitamente com os maiores especialistas do Brasil e eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para você se inscrever e participar conosco. A minha primeira convidada de hoje é Regional Compliance Officer para a América do Sul da Schneider Electric. É especialista em compliance, investigações corporativas, com sólida experiência na implementação e avaliação de programas de compliance, due diligence anticorrupção e gestão de canais de denúncia em diferentes setores e países. É examinadora de fraudes e certificada pela ACFE e vice-chairman woman da Comissão de Integridade e Responsabilidade Corporativa do ICC Brasil e foi uma das coordenadoras deste guia que nós vamos discutir hoje. Senhoras e senhores, bem-vindo, né, Karine Martins. Seja bem-vinda ao LECcast.
Obrigada, muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite e pela oportunidade, né, de ter trabalhado com esse material que foi sensacional, a gente fala mais sobre ele já já.
Feliz estou eu e tá a nossa audiência, né, de te ter aqui no evento, no congresso, mas também poder dividir bastante do que foi a construção desse material, que é riquíssimo, imperdível. O meu outro convidado de hoje dispensa apresentação, né? Ele é professor do MBA da LEC, hoje está como secretário de Integridade Privada na CGU, é auditor de carreira da CGU, onde já ocupou várias funções, né, relevantes e é um super parceiro do setor privado, né, é um entusiasta da integridade privada, acredita, né, na construção dessa parceria entre público e privado e, obviamente, representando a CGU, vem aqui para trazer um pouco do que foi a construção desse material. Marcelo, seja muito bem-vindo ao LecCast.
Obrigado, Matheus. Prazer estar aqui com Karina também. É sempre uma satisfação, como você disse, né? Exagerou demais os elogios aí, mas os recebo. Obrigado pela generosidade, Matheus. Para a gente, mais importante até do que prestar esclarecimento sobre o que a gente está fazendo, é ouvir, né? Saber o que tem de interesse do mercado privado para a gente poder continuar contribuindo. Obrigado, Matheus.
E Marcelo, vou aproveitar a oportunidade para fazer mais um elogio público, né? O trabalho que a CGU faz, especial na integridade privada, essa disponibilidade de ouvir as dores das atividades privadas nos diferentes segmentos, é uma forma humanizada, né, de tratar o risco, né, com foco na prevenção. É claro que se precisar ter a responsabilização, ela haverá, mas a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, parabéns, né, a você e a toda a equipe da Secretaria de Integridade Privada da CGU pelo brilhante trabalho. Obrigado. Mas, Karina, você é uma profissional aí de ampla experiência em compliance, investigações, diligências, como eu disse, e foi uma das coordenadoras dessa task force, né, para construir esse guia. Eu queria saber o que motivou essa iniciativa em 2026, né? Da onde você teve essa brilhante ideia, por que saiu da inércia para a construção, e o que existe hoje no mercado que antes não existia, que demanda uma atenção, uma lente especial sobre esse risco tratado no guia.
Legal. Bom, basicamente a ideia começou a surgir por conta dos acontecimentos de 2025, né? As grandes investigações da Polícia Federal, a própria Operação Carbono Oculto. E aí a percepção, isso serviu, né, para que os executivos começassem a perceber que o crime organizado realmente poderia estar infiltrado nas suas organizações, que não era algo específico de determinados setores ou determinadas indústrias. Então, pensando nisso, a gente começou, ao longo de meses, conversar com diversas indústrias para perceber os riscos, as preocupações, em geral, dos executivos e dos profissionais de compliance. E aí começou a construção desse guia, com a ideia de que fosse efetivamente um guia prático, que venha apresentar um checklist que ajude efetivamente as empresas a identificar os riscos nos seus negócios, independente do tamanho da empresa, e a reagir proativamente em relação a esses riscos.
É impressionante como a nossa vida de profissional de compliance, a gente não tem paz e sossego. Ontem a gente estava discutindo o risco anticorrupção, que para muitas organizações, felizmente, é um risco de baixa probabilidade de ocorrência, mas que tem que estar no nosso radar, porque o impacto é muito alto. E agora a gente vem discutir a infiltração do crime organizado nas atividades econômicas, que é um risco de muita probabilidade de ocorrência, pelo que a gente tem visto, como você bem trouxe, mas de um impacto que é catastrófico, né, e de difícil percepção. E Marcelo, qual que foi o papel, né, e a vontade, a iniciativa da CGU em poder contribuir na elaboração desse documento, trazendo um pouco do contexto da Secretaria de Integridade Privada e também da sua função social?
Não, legal, Matheus, fazer essa pergunta, porque assim, numa primeira vista não é óbvio, né? O que a CGU poderia estar ajudando as empresas a se prevenir do crime organizado? E de fato, até quando essa provocação nos chegou, também não pareceu muito óbvia para a gente. E eu acho que tem duas dimensões que a gente tem que levar em consideração. Acho que a primeira é como a gente se enxerga em termos de qual papel que a gente tem que exercer, né, do Estado. A principal ferramenta que a gente tem hoje é a lei anticorrupção, que ela vai tratar diretamente dos riscos anticorrupção. Mas o que a gente tem mesmo como missão é tentar propiciar os melhores meios para que as empresas brasileiras possam desenvolver seus negócios num mercado livre, de concorrência honesta, e que aquele que faça os atos corretos seja privilegiado e seja empresas que tenham mais acesso a mercado e sejam mais lucrativas. Diante disso, a gente tem que estar muito consciente de quais são as dores, né? Como você disse, quando a gente se propõe a manter esse diálogo aberto, participar de eventos como esse, mas desenvolver parcerias diretamente com o setor privado, não é algo que a gente faz simplesmente como se fosse algo altruísta, né? Vamos fazer porque a gente acha que é bonzinho, né? A gente faz isso porque se a nossa missão é criar melhores condições para o mercado, eu preciso saber o que o mercado está tendo de dificuldade. Então, a primeira dimensão que eu estava mencionando surgiu justamente da possibilidade que a gente tem de interação com o setor privado, a gente ouvir isso do mercado. Falou, Marcelo, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. O crime organizado está batendo literalmente na nossa porta. E foi uma provocação que foi feita de um parceiro nosso, a ICC, a International Chambers of Commerce, e que num primeiro momento realmente me surpreendeu. Eu falei, ué, como que será que a gente pode contribuir com isso? E a gente vê, aí já falando um pouco da segunda dimensão nossa, de como é que a gente teve contato com isso, de que o problema de infiltração de organizações criminosas, ele não está muito distante também dos riscos de corrupção. E isso é um sentimento que não é próprio só do Brasil. Como a gente tem a oportunidade pela CGU de representar o Brasil em diversos fóruns anticorrupção, a gente viu que esse debate estava muito em voga. Então, para citar só dois exemplos aqui mais recente, ano passado o Brasil assumiu a co-presidência do grupo de trabalho anticorrupção do G20 na presidência da África do Sul. E nós, por ocasião de uma dessas reuniões, a que foi feita em Brasília, nós promovemos justamente um debate entre a relação entre corrupção e o crime organizado. E ali a gente trouxe especialistas da América Latina, da Itália, para jogar luz a esse problema. E o segundo momento em que isso também é bastante exemplificativo foi na recente reunião da Convenção dos Estados-Partes, da Convenção Anticorrupção da ONU, que a gente chama de COSP, aconteceu agora em dezembro na Turquia, e onde foi debatida uma resolução exatamente sobre esse tema. O que, que o combate à corrupção pode também contribuir ou tem que se precaver em relação às atividades de organizações criminosas? E assim, para dar alguns exemplos, né? Quando uma organização criminosa ela quer se infiltrar numa atividade legítima, muitas vezes ela vai o fazer buscando meios ilícitos, seja perante o setor privado, por exemplo, pagando uma vantagem devida para um agente, um funcionário daquela empresa, ou no caso de uma infiltração no serviço público, ela vai o fazer também por meio de uma fraude, uma licitação pública ou de alguma forma de uma conivência de um agente público. E aí a gente tem esse ponto de contato muito grande entre a corrupção com a atividade das organizações criminosas. E a gente entende que uma contribuição que a gente poderia fazer muito grande para esse trabalho, a gente espera ter feito aqui nesse desenvolvimento em conjunto, é que como que todos os procedimentos, costumo dizer, essa tecnologia do programa de compliance, né, esse conjunto de elementos que formam um programa de compliance, de integridade, eles podem ajudar a lidar de riscos que não sejam só riscos de combate à corrupção. Riscos de infiltração a organizações criminosas, riscos de cometimento de atos contra direitos humanos. Então, veio muito num momento em que a gente tem se proposto, Matheus e Karina, de que sensibilizar as empresas, quando a gente fala de compliance e integridade, não é só lidando de um risco. A gente está lidando daquelas dificuldades e desafios que podem se apresentar para qualquer tipo de organização, dependendo do contexto em que se insere. Então, se ela é uma empresa que está num tipo de atividade que tem esse risco de poder ter uma infiltração de atividade de uma organização criminosa, ela precisa se precaver em relação a isso.
Marcelo, esse posicionamento que é mais recente da CGU na ampliação do conceito de integridade privada foi muito importante. Até para nós, falando aqui como academia, né? O curso da LEC, que hoje é a maior referência no mercado, e não sou eu que estou dizendo, os números falam, né? A gente passou da turma 110 do curso de compliance e anticorrupção, é baseado na lei anticorrupção brasileira, que o foco está muito limitado ali ao artigo 5º da lei. A fraude na licitação, o suborno ao agente público e outras condutas. Mas quando vem a regulamentação com força no decreto ali da regulamentação da lei de licitações, né? A gente vê um conceito de integridade bem mais robusto, né? Como você bem trouxe, e da minha convicção também enquanto pessoa. Uma empresa não pode se dizer íntegra se ela não tolera atos corruptivos, mas ela fomenta trabalho escravo, danos ao meio ambiente. Da mesma forma, se ela não se preocupar com associação direta ali a organizações criminosas, né? Então, é um contexto super recente, muito dificultoso, como todo novo risco que surge. Não é bem novo assim, né? Mas acho que se tornou mais latente recentemente. Eu acho que o programa de compliance, o conceito de integridade, se apropriar desse novo risco para ajudar na mitigação e na proteção das organizações é fundamental. E, Karina, você que participou diretamente da construção do guia, né? A gente vê que não é baseado em achismos, né? O guia ele tem muitos dados, teve muita pesquisa, né? E o dado que mais me assombrou, eu trouxe ali na abertura do episódio, né? Foi que as organizações criminosas movimentaram ali entre 2022 e 2024 cerca de 350 bilhões de reais na economia brasileira. E muitas dessas atividades, utilizando empresas lícitas, principalmente para lavagem de dinheiro, né? Então, o produto proveniente do crime organizado, né, que antes tradicionalmente era feito naquelas formas artesanais de lavagem e que eram mais, obviamente, facilmente detectíveis por movimentos de transações suspeitas, hoje se infiltra em atividade ilícita de empresa boa, com credibilidade, com um bom background, com melhor preço, porque não tem interesse de lucro, quer lavar o dinheiro, né? Então se torna de fato muito desafiador. E aí eu queria, né, que você trouxesse aqui a primeira percepção, que foi a conexão entre esse problema da infiltração do crime organizado em atividades econômicas lícitas com a possibilidade do programa de compliance e integridade trabalhar o gerenciamento desse risco nas organizações.
Muito legal o que você colocou, porque, voltando ao seu comentário inicial, a questão do risco de corrupção é algo que você fala assim, eu não estou tão exposto porque eu não tenho atividade, meus clientes são todos privados, não tenho muita interação com o ente público. Agora, a questão de infiltração de organizações criminosas independe do setor, né? Independe completamente do tamanho da empresa. E os modelos de compliance tradicionais, eles efetivamente não vão conseguir capturar e mitigar esses riscos, porque são baseados, né, tradicionalmente em checklists de onboarding, em analisar transações que já aconteceram, quando na verdade as organizações criminosas são extremamente organizadas, elas vão abrir empresas reais, com CNPJ ativo, com certidão negativa de débito, passar por todo aquele checklist regulatório que geralmente as empresas fazem na área de compliance no onboarding do fornecedor, e aí vai parecer que está tudo bem. O grande problema aqui é realmente fazer o monitoramento correto desses parceiros, né? O programa de compliance agora, ele não pode mais ser uma célula separada que trabalha ali com checklists e com problemas regulatórios e analisando transações que já passaram. Precisa haver uma integração com outras áreas que vão percebendo outros sinais de riscos para a gente montar um red flag ali, uma biblioteca de red flags e conseguir de fato atuar antes que seja tarde demais. Então, a gente precisa da pessoa de compras treinada para dizer, olha, esses caras aqui, esse fornecedor aqui, o tempo inteiro ganha, o tempo inteiro ele apresenta um preço melhor, mas ele tem centenas de subcontratados e eu nunca vi a cara do diretor, né? Eu não sei quem é o beneficiário final efetivamente. É um exemplo, né? Precisa de um contato com a área de logística, que vai dizer, olha, toda vez que a gente vai entregar lá, o endereço muda, as rotas mudam, não é sempre o endereço que está no cadastro. Precisa da integração de diversas áreas, efetivamente, para que o programa de compliance seja revisitado e atinja um outro patamar para efetivamente conseguir endereçar esses riscos. Os modelos tradicionais, baseados em transações simples, análise de CNPJ, do diligence tradicional, infelizmente, não vão ser capazes de endereçar e mitigar esses riscos.
E no final do dia, você vai puxar o background da empresa, ela tem uma operação lícita, ela tem um sócio que não tem exposição em mídias negativas.
Exatamente. Né?
Às vezes não tem nem relação direta com familiar, por exemplo, com alguém do crime organizado, até porque o crime organizado,
usa
forma
laranja,
geral,
né?
Usa laranja. A gente não tem um LinkedIn do PCC, do Comando Vermelho ou das outras organizações para saber quem é quem, né? Então, de fato, o que a gente está acostumado, tradicional,
não
vai ser mais suficiente. Mas, Marcelo, tem um ponto que muito me impactou, se não o que mais impactou, que é tratado no guia, que é essa captura silenciosa das organizações, né? A empresa, quase que sem perceber, ela vai sendo ali pouco a pouco cooptada pelo crime organizado de diversas formas. Às vezes é um fornecedor indicado, às vezes é uma urgência na contratação, você não consegue respeitar os trâmites tradicionais, não consegue fazer uma devida diligência. Às vezes é um próprio fornecedor que já existe, que é capturado pela organização criminosa e a gente sabe que eles usam de meios de violência para isso. Como que isso acontece na prática, né? Você consegue ilustrar até com exemplos reais? Porque eu acho que não é um problema só do setor privado, né? O setor público também está exposto, como você bem disse, a esses problemas.
Não, com certeza, Matheus. Assim, acho que volta um tanto no que a Karina disse, né? O crime organizado, na sofisticação que ele tem hoje, ele é especialista nesses checklists, né? Ele vai conhecer também esse nosso guia, ele vai entender e mapear quais são as nossas formas de controle e vai tentar subverter isso. uma comparação que eu não sei se faz sentido para todos, mas para mim faz um pouco. Eu penso um pouco como é que são as pessoas que criam os vírus, né? Os hackers. Eles criam um novo formato, a gente vem, faz um pacote ali de antivírus que soluciona aquele problema que a gente já conhece. Ele vai se modificar, ele vai se mutar para tentar criar uma forma de superar aquela barreira. E aí a gente estaria sempre correndo atrás de como que a gente se previne daquela nova forma de atuar do vírus. Aqui, eu acho que a Karina coloca muito bem, se a gente ficar sempre refém de implementação de novos checklists, talvez a gente esteja sempre correndo atrás do prejuízo. Eu acho que o que a gente vai ter que ganhar é realmente uma inteligência viva, de começar a compreender exatamente quem são os meus parceiros, com quem que eu me relaciono e observar comportamentos. Então, assim, alguns exemplos que você deu, Matheus, eles são extremamente desafiadores. Vou dar casos concretos que a gente já observou na prática, até pelo meio da mídia, né? Situações onde a infiltração acontece não de maneira óbvia. Normalmente, quando a gente vai fazer uma avaliação de risco, você vai ver quem são as pessoas dentro daquela organização com maior poder de decisão, que mais estariam sujeitas ali a algum tipo de recebimento de uma oferta indevida. O crime organizado, talvez, ele não trabalhe assim. Ele trabalhe nas brechas que elas não são tão identificadas no mapeamento de risco. O exemplo que eu ia dar, dois exemplos, né? A gente viu recentemente uma fintech que acabou tendo ali os seus tokens de segurança vazados, o que permitiu uma evasão muito grande de recursos daquela fintech, e descobriu-se que a ponte para conseguir ter acesso àquilo era um dos programadores, alguém que estava ali no nível mais inferior da cadeia hierárquica, que tinha esse poder não mapeado de ter acesso a esse tipo de informação e acabou vendendo a ele essa informação por um valor muito irrisório. Mais recentemente, uma investigação já no âmbito do setor público tentou identificar por onde estavam sendo vazadas informações de sigilo fiscal de parentes de autoridades públicas. E verificou-se que era um funcionário requisitado da Receita Federal com valor bem baixo de salário, não seria alguém que teria grandes responsabilidades, tinha um conluio com um porteiro da agência para poder vender informações que ele conseguia, de alguma forma, ali, ter a senha do sistema e acessar as informações de dados tributários. Então, assim, a gente tem que ficar cada vez mais atento em identificar quais são esses elos fracos, né? Quem que pode estar ali e que não é tão óbvio que está suscetível a esse tipo de alcance. E quando a gente falou ali de não se pautar simplesmente nos checkbox, nos checklists, Matheus, é realmente desenvolver uma capacidade investigativa por parte dos nossos due diligence. Então, a gente cada vez mais ter acesso a informações que são públicas, mas que talvez não sejam essas informações tão triviais que a gente está acostumado a pesquisar em bancos de dados. Mas ir mais a fundo nas relações societárias, ir mais a fundo de onde veio o capital social daquela empresa. E acho que o exemplo que a Karina deu, que também gera um ponto de alerta. Aquilo que às vezes soa bom demais para ser verdade, ele precisa realmente ter um cuidado maior. O que eu quero dizer com isso? A gente já teve relatos de empresas que, por exemplo, abriram ali um bid público para contratar um fornecedor e apareceu uma excelente proposta, valor muito baixo. Que aparentemente, pelo check que foi feito ali, não tinha nenhum problema, mas ela não tinha nenhum histórico de prestação de serviço. Foi uma empresa que surgiu de repente. Então, assim, essa questão pode muitas vezes estar mascarando o real interesse que a instituição tem. Lidando com um órgão público recentemente, a gente está tendo que ver o que a gente vai fazer com um grande fornecedor de um produto que é de entrega essencial para a sociedade, não pode ser interrompido, e que se verificou uma potencial associação desse prestador de serviço com o crime organizado. Uma das medidas que a gente fez foi conversar com o gestor público, tentar entender como é que é a relação com aquele fornecedor. Ele falou, olha, esse fornecedor ele é excelente, ele não atrasa, o preço dele é ótimo. Por quê? Porque por trás disso, se a associação criminosa for verdadeira, for provada, pode ser que o interesse daquela organização é em prestar um ótimo serviço, inclusive um valor baixo, porque o maior ganho que ela tem é lavar o dinheiro do mercado ilícito que ela tem. E aí ela acaba podendo ter uma margem de lucro bem mais baixa, porque a vantagem dela econômica não é exatamente aquele contrato público, mas o que ela quer fazer é por trás daquilo tudo. Então, eu acho que diligenciar, criar uma capacidade investigativa por parte de quem está nesses pontos de cheque das empresas vai ser realmente o diferencial que a gente vai ter. Acompanhar trends, acompanhar o que está saindo em termos de novidade, pode ser o que vai ser capaz de detectar, Matheus. E acho que o último ponto que eu ia colocar é estabelecer redes de cooperação. Estabelecer redes de cooperação, seja com seus concorrentes, seja com empresas que não sejam óbvias que vocês fariam esse tipo de correlação, mas que vocês compartilham fornecedores. Vocês compartilham o risco de exposição numa região onde vocês atuam. Como é que vocês podem trabalhar em conjunto, em troca de informações, para tentar se prevenir ao mal que é comum? E uma segunda rede de cooperação são para os órgãos de Estado. Então, estabelecer uma cooperação que seja efetiva com os órgãos policiais, porque eles vão deter informação que seja capaz, ali, muitas vezes, de te antecipar um risco que você não está vendo. Então, estabelecer essa relação de confiança com os órgãos policiais vão ser tão úteis para prevenir, mas também para remediar situações que já tenham acontecido. Como lidar com uma infiltração que já está ocorrendo na minha empresa? A quem que eu vou me socorrer? Essas redes de colaboração podem ser essenciais para isso, Matheus.
Marcelo e Karina, que falaram muita coisa boa, né? Eu vou voltar nessa biblioteca de red flags, eu vou voltar nessa parte de cooperação público-privado. Mas uma coisa também que me impressionou aqui na leitura do guia foi o detalhamento que vocês fizeram dos riscos. Porque todo mundo pensa primeiro, vou me relacionar com uma organização criminosa, meu risco é de ser copartícipe de lavagem de dinheiro. E eu vou ser responsabilizado por isso. Mas existem outros riscos que estão associados. O Marcelo trouxe luz a um pouco dessas possibilidades, desde questões de cibersegurança, até aqui no guia fala de roubo de cargas, né? Da ameaça, né? Você se torna refém de um fornecedor que pode te ameaçar violentamente numa rescisão de contrato. Mas que esses. E outro ponto, acho que também trouxe muita riqueza no material, é que esses riscos, perdão, além deles serem diversos, eles variam nos segmentos. E eu queria entender como foi essa contribuição de empresas de diversos segmentos trazendo essa discussão desses riscos.
Legal. Nossa, isso foi incrível, porque a gente teve várias reuniões com os associados da ICC, de diversas indústrias, onde a gente começou a realmente discutir, pôr na mesa, né? Você da indústria de papel, me conta um pouco, como é que você percebe, né, a infiltração das organizações criminosas no seu business? Ah, sim, assim, assado. Ah, tá bom. E você do mercado financeiro? Como é que você percebe? Poxa, as fintechs, mais isso, aquilo. E você, de indústria em geral? Ai, as cadeias de valor extensas, diversos subcontratados. Então, foi realmente conversando, né? Ninguém sabe tudo. Foi colocando na mesa, foi discutindo com os associados da ICC de diversas indústrias que a gente foi enriquecendo esse material com riscos específicos das diversas indústrias e também, né, com o que está acontecendo. Só você abrir ali, entre aspas, olha que old school, abrir o jornal. É só você abrir a internet que você vai começar a ver, né, as notícias cada vez em ramos que você não imaginava. Olha lá na Faria Lima. Então, foi basicamente conversando com pessoas mesmo e executivos de diversas indústrias que a gente foi levantando esses exemplos específicos.
E o bom é que esse material vai ser um material vivo, né, porque cada vez mais esse risco vai se tornar evidente para as organizações e eu tenho certeza que seja dentro do ICC, seja, né, nas mídias, novos exemplos, novas hipóteses serão necessários. E como vocês dois bem trouxeram, do diligence tem um novo papel, né? Eu acho que, como sempre, a gente não vai conseguir fazer do diligence de todo mundo e a gente vai ter que saber escolher aqueles terceiros onde a gente vai fazer diligências bem feitas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa biblioteca de red flags que o guia traz, que também eu acho que foi genial, porque é óbvio, não é um cardápio pronto, ele vai ser vivo, mas ele traz um bom ponto de partida para as organizações.
Sim. Bom, antes de entrar nesse assunto, eu só queria fazer uma ponte aqui com o que o Marcelo falou. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar com compliance, com que a gente chamava de integridade anos atrás, como o manual da CGU salvou a vida do compliance officer. Porque quando o executivo falava, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que investir nisso? Está aqui, ó, no manual da CGU. E agora, eu acho que esse guia vai ter muito esse papel, sabe? De empoderar os compliance officers e os executivos em geral em relação aos procedimentos específicos de background check, de monitoramento, que a gente precisa implementar nas empresas para efetivamente se antecipar e mitigar esses riscos. A questão do background check, da due diligence e da biblioteca de red flags é o seguinte. Ficou óbvio, né, até com os exemplos que a gente utilizou aqui, que para lidar com a sofisticação do crime organizado, não adianta você fazer um bom processo de onboarding ali, know your client, know your customer, com um monte de checklists, questionários e checagens regulatórias, porque provavelmente eles vão passar em todas essas checagens. Então, a proposição aqui do guia é muito mais focada no monitoramento do que em efetivamente no processo de onboarding, quer seja do cliente ou do fornecedor. O que eu quero dizer com isso? Por que que a gente precisa de um programa integrado, né, de integridade ou de compliance, ou como quiserem chamar? Porque precisa ter uma integração com as outras áreas. Né? Quando alguém de finanças começar a perceber que está pedindo toda hora para mudar a conta bancária ali do fornecedor, quando alguém de logística notificar que teve dificuldade de entrar naquela região ou que teve que trocar de rota o tempo inteiro, ou quando alguém que está lá no campo falar, olha, nunca vi o dono da empresa, só tem terceiros, está terceirizando, quarteirizando, etc., essas informações precisam ficar centralizadas na biblioteca de Red Flags. E isso tem que ser um trigger para que você consiga efetivamente começar a monitorar de perto as transações e aprofundar as diligências. Então, e o principal, tomar a decisão num ambiente de incerteza, porque muitas vezes você não vai ter a certeza. Ah, mas como é que eu provo que é o crime organizado? Não, você não prova. Você vai ter que analisar os prós e os contras, usar aqui o nosso guia como referência, né, para levar essa discussão adiante e falar, olha, tudo indica que a gente tem um problema aqui, a gente vai querer que se concretize, a gente vai querer pagar para ver. Então, é muito baseado nessa questão de que muitas vezes você não vai ter a prova, muitas vezes você não vai conseguir no processo de onboarding, né, no know your client, know your customer, e que vai precisar de um processo de monitoramento com a integração de diversas áreas para ir capturando esses sinais que por si só podem ser fracos e não determinantes, mas quando você coloca todas essas informações na mesa com seus executivos, pode ser possível tomar uma decisão de, olha, não cheira bem, né? São muitos pontos que, segundo o nosso guia aqui, realmente são indicativos de que pode ter infiltração de uma organização criminosa. Eu não vou achar no LinkedIn, como a gente acabou de falar, dificilmente você vai ter a prova, né, a evidência ali, bulletproof, mas é para empoderar os executivos para colocar esses red flags na mesa todos juntos e tomar uma decisão de, eventualmente, terminar a relação com aquele parceiro, aprofundar as diligências, discussões difíceis que somente embasado num material executivo e de fato que não é da cabeça do compliance officer ali, que isso vai conseguir se desenrolar.
Eu acredito muito que a gente pode trazer, como o Marcelo disse, as técnicas de investigação. Nós sempre fizemos investigação e tomamos decisão em muitos casos que não são baseados em evidências.
Exatamente.
Mas um conjunto robusto de indícios pode e deve ser suficiente para tomada de decisão.
Exatamente.
E é claro, como sempre diz o manual da CGU, né, a prevenção é o melhor caminho. Então, acho que escrever políticas claras nas organizações, falar muito abertamente dentro da empresa sobre esse risco, sobre como ele pode ser real, como não é só a segurança da empresa que está em jogo, a segurança do próprio colaborador responsável pelo contrato. Eu acho que esse caminho ele é muito bom, ele é saudável e necessário e conversa com o programa de compliance. Mas o programa de compliance ele é estruturado para funcionar como um mecanismo de prevenção, detecção e resposta. E o mecanismo, Marcelo, fala muito sobre a gestão de incidentes. Já usar de meios que já existem, como o canal de denúncias, né, as auditorias transacionais, para a detecção dos desvios, mas fala muito sobre o gerenciamento desses incidentes e fala até de antecipação. Né, se antecipar a crise, se antecipar, como você já trouxe, o diálogo, né, com as forças policiais. E eu queria que você trouxesse também um pouco desse assunto para a mesa.
Não, legal, Matheus. E eu acho assim, dá para fazer uma ponte muito bacana com os pontos que a Karina colocou aqui. Porque eu acho que assim, Eu acho que duas dimensões que é importante para quem trabalha com compliance hoje e que não está tão óbvio quando olha para um risco de infiltração de organização criminosa. Talvez você nunca tenha se aprofundado no estudo de prevenção à lavagem de dinheiro, porque a sua empresa não é uma instituição que está regulada pelo Bacen, a sua empresa não é uma instituição que está regulada pelo COAF ou nenhum dos outros agentes reguladores ali inseridos na lei de combate à lavagem de dinheiro. Esse é o bom momento para você se aprofundar nesse tema. E aí, nem sabia que vocês iam fazer o webinar. É um congresso ao vivo, né? E gratuito. Parabéns pela iniciativa, Matheus. Já vou pedir para toda a nossa equipe lá se inscrever, porque a infiltração em organizações ou de organizações criminosas, instituições legítimas, muito vai se dar por meio de mecanismos de lavagem de dinheiro. Então, conhecer a expertise que os programas de PLD vieram acumulando já há muitas décadas vai ser um conhecimento muito precioso. Então, você que achou que nunca ia precisar desse ferramental, eu lido com outros tipos de risco, é uma excelente oportunidade para você se apropriar dessas informações, porque ela vai ser útil, vai te trazer vários insights em relação às formas como essas organizações criminosas podem entrar. E a segunda dimensão que a Karina falou muito bom é que a devida diligência ela não se encerra no momento prévio. Então, essa devida diligência ela vai ter que ser estendida e permear todo o seu processo de relacionamento com fornecedores, com a sua cadeia de suprimento, porque você vai ter que realmente, muitas vezes, só vai ser capaz de identificar um risco real já quando o contrato de fornecimento está em execução, quando você já tem aquela transação, aquele relacionamento existente. Até numa das perguntas você já fez isso, né, Matheus? Às vezes você já tem uma relação com um fornecedor de confiança muito longa e ele passou por um processo de cooptação e que não existia anteriormente. Então, como é que você vai detectar isso? Eu acho que as soluções que a Karina propõe aqui e que a gente inseriu no guia vão muito de forma concreta a dizer isso passa por um processo de explicação, sensibilização e capacitação de todo o corpo da empresa, de todo o corpo da organização. Todos têm que estar cientes que esse é um risco real para todos. Então, muitas vezes, um gestor de contrato que nunca teve na função dele fazer o processo de devida diligência, isso ficava com o setor de compras, né? Ele que estava na execução, não estava apropriado desses mecanismos, ele vai ter que passar a entender que sim, esses são os tipos de risco, porque tem determinados comportamentos que você só vai identificar ao longo desse relacionamento, dessa execução. Então, disseminar essa informação, mais do que nunca, vai ser muito importante. A gente está falando de todos os riscos que esse tipo de infiltração pode levar em termos de prejuízo, só que a gente está vivendo um mundo que cada vez mais esses prejuízos podem ser maiores, né? Acho que a Karina comentou, você também comentou, né, Matheus, que esse tema acabou sendo mais sensibilizado como a gente começou a ter as partes de operações da Polícia Federal, que dão já a evidência de quão longe foi a infiltração de organizações criminosas. Eu acho que as empresas têm que estar sensibilizadas de que esse enforcement só tende a aumentar. E numa dimensão internacional, onde se discute, né, eventual classificação pelos Estados Unidos de organizações criminosas brasileiras, como o que eles chamam de FTOs, esse risco exponencia em muito, muito, muito alto para as empresas brasileiras ou qualquer empresa de qualquer país que tiver sujeito a esse tipo de relação. Então, é importante que o risco que você está correndo é risco de, desde violência física, desde você poder estar numa situação de que a integridade física dos seus colaboradores está ameaçada, mas também de sanções econômicas, sanções financeiras, investigações invasivas por parte das autoridades policiais. Isso precisa estar sendo levado em consideração. E só para encerrar esse comentário, Matheus, a ideia de você se antecipar é que esperar você ter uma ponte de confiança com as autoridades de Estado para o momento que o problema já se apresentou, pode ser que seja tarde demais. Então, tentar construir essa relação de antemão pode ser um ativo muito precioso, muito estratégico. E como correlacionar isso? Como vocês poderem ter esse tipo de relacionamento? Participando de eventos como esse, onde o tema começa a ser discutido, as autoridades públicas vão estar presentes, entender quais são os caminhos de investigação que eles estão adotando, colocar-se à disposição também para colaborar com o Estado nesse sentido. Essas pontes precisam ser criadas, né? Entender que todos aqui estão lutando a mesma luta, né? Que é impedir a infiltração de organizações criminosas nos negócios legítimos.
Isso é muito importante, né? Mais uma vez, se a organização criminosa se organiza, setor público e setor privado, se não se organizar, vai sofrer, vai apanhar, porque são meios realmente cada vez mais habilidosos, articulosos, para poder ocultar mesmo essas transações. Você imagina, né? Chega um investidor na sua porta e fala, quero te dar dinheiro. Você vai falar, não. Pode parecer surreal, né? Principalmente para quem está no board, está com fluxo de caixa comprometido, um plano de expansão de negócios bastante agressivo. E aí você vai falar, olha, lembra aquele caso lá da Faria Lima, o fundo por detrás, quem era o beneficiário final desse fundo, toda a situação que estava envolvida. Eu acho que tomada de decisão estratégica hoje nas organizações, de alguma maneira vai ter que passar pela análise desse risco e o profissional de compliance, integridade, vai ser fundamental para sentar à mesa com a organização e ajudar a protegê-la. Mas, Karina, o Guia Existe, está publicado, está aí, a gente vai deixar na descrição desse episódio o link para download de vocês, mas a gente sabe que a distância entre o Guia Existir e ele ser aplicado na prática, mudar a prática das empresas, é realmente enorme. Qual é a mensagem que você, o ICC, enfim, dá para essas organizações, para o Compliance Officer que está ouvindo esse episódio, que vai abrir o guia pela primeira vez, né? Como romper essa barreira da inércia para conseguir chegar à efetividade?
Legal, ótima pergunta. Bom, acho que o primeiro recado é, por favor, não tentem implementar tudo, né? É impossível, né? Não tentem cobrir todos os riscos, não tentem implementar tudo de uma vez, porque isso é meramente impossível. E foi justamente pensando nessas questões práticas que a gente elaborou o checklist no final aí do guia. Então, com o checklist, você vai ali, são perguntas provocativas que ajudam você a fazer um assessment, ajuda o compliance officer a fazer um assessment de onde estão os riscos dele, da empresa dele, e ajuda a focar. Poxa, de acordo com as respostas aqui, me parece que meu ponto principal ali é em compras. Então, dentro de compras, eu vou fazer essa conscientização, eu vou treinar toda a cadeia, toda a equipe, de quais são os red flags que eles precisam informar a área de compliance. Vou ali depois na área de finanças, olha, esses pontos aqui, quando vocês identificarem mudança, por exemplo, pedido de mudança de conta bancária, ou perceber mudança societária, ou pedidos constantes de antecipação de pagamento, não trabalhe em silo, avise o compliance. Então, vai começando em passos de formiguinhas, né? Use o checklist, vai te ajudar a se posicionar, a fazer um assessment de onde estão os seus riscos, quanto a sua empresa está efetivamente exposta aos riscos, e vai te ajudar a direcionar por onde começar. Não tente fazer tudo de uma vez, né? Use, aproveite o checklist. Eu diria que ele é o principal takeaway do guia. Ele foi trabalhado com muito carinho, realmente, para ajudar os executivos e os compliance officers a colocar a mão na massa. E vai atuando por partes, né? Escolhe a área ali onde você vai começar a conscientizar sobre esses outros riscos que até então passavam despercebidos. Começa a começa a montar a sua biblioteca de red flags ou de sinais com aquelas áreas. E aí, o ponto principal é a primeira conversa difícil que você tiver, de você colocar a sua biblioteca de red flags sobre o que você encontrou naquelas áreas, com seus executivos, com os tomadores de decisão, e a saia ficar justa, você vai saber que você está no caminho certo. Porque é para gerar desconforto, não é? É para gerar conversas difíceis. Porque, desde o princípio, a gente disse, dificilmente você vai ter o preto no branco, a prova. Olha, garanto que essa empresa aqui está relacionada com o crime organizado. Com sorte, você vai ter. Muitas vezes, você não vai ter. Você vai ter diversos red flags, diversos indícios que vão provocar a empresa para tomar decisões difíceis.
Bom, e se me permite complementar, por fazendo
favor.
Um jabá, né?
Por favor.
Para as empresas, o profissional de compliance se sente muito só, tratando os seus riscos, né, dentro das suas organizações. Então, uma outra dica que eu daria é associe-se. O ICC está aí de portas abertas, né? Temos lá a Comissão de Integridade e Responsabilidade Corporativa. Se não for pela ICC, está distante da sua realidade, né? Tem muitos sindicatos hoje que têm organizado suas comissões de compliance, as seccionais das OABs aí espalhadas pelo Brasil. Então, o profissional tem que ser criativo para pensar coletivo, se associar, trocar ideias, fazer benchmark, se empoderar. É fundamental. Mas, Marcelo, infelizmente, as coisas no Brasil elas acontecem baseadas em enforcement, né? O paralelo que eu faço, muito claro, é a maturidade da lei anticorrupção se a gente comparar em relação à lei de proteção de dados. Né? A gente teve uma curva exponencial de compliance no Brasil, essa é a minha convicção, mas eu acho que muita gente também comunga dessa opinião, de que se não fosse a lei anticorrupção, né, potencializada como uma mola propulsora pela Operação Lava Jato, dificilmente a gente teria uma curva de crescimento tão ascendente da cultura de compliance no Brasil como foi ali no cenário LAC mais, né, Operação Lava Jato. E com a privacidade foi diferente, né? Veio logo na sequência a LGPD, muitas empresas se mobilizaram muito rapidamente, a NPD foi instaurada, mas a gente ainda não viu uma grande operação de um grande impacto econômico e reputacional com relação à proteção de dados no Brasil. E eu acho que o assunto se arrefeceu, né, de alguma forma, não é uma grande preocupação proteção de dados para as organizações. E quando a gente trata dessa realidade, a aplicação da lei de PLD parece que ainda é muito distante para as empresas, né? Porque nós temos setores obrigados da lei de lavagem, todos eles estão super mobilizados, reportes constantes ao COAF, mas que empresas não obrigadas é uma realidade como você trouxe, né? Assim, não faz parte do meu dia a dia, não é o meu métier. Eu não tenho que ficar fazendo reporte para o COAF, tenho que ficar fazendo monitoramento de transação suspeita. E fazendo uma leitura da lei anticorrupção, né, agora um posicionamento técnico, mas eu queria te ouvir como, não é a CGU falando, é, né, o Marcelo, estudioso do tema. A lei de corrupção, ela fala da responsabilização objetiva, administrativa ou judicial das organizações, né? A gente fala de responsabilidade empresarial, mas é de organizações privadas como um todo, por ilícitos contra a administração pública nacional e estrangeira. Mas lá no caput do artigo 5º, a gente fala que esses ilícitos ali previstos, né, para fins de aplicação da lei, eles podem atentar contra o patrimônio público nacional e estrangeiro, ou contra os princípios da administração pública, ou contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como é o caso da Convenção de Viena, né, um tratado multilateral internacional de combate ao tráfico de drogas e, por consequência, lavagem de dinheiro, tratado esse que o Brasil é parte, foi o que deu a origem à lei de lavagem no Brasil. Mas o mesmo artigo 5º, lá no inciso 3º, quando ele vai tipificar os ilícitos, né, ele fala em utilizar-se interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade de seus beneficiários finais por esses atos praticados. O que me leva a crer que há, sim, uma possibilidade de aplicação da lei de corrupção. Eu queria te ouvir tecnicamente sobre essa possibilidade.
Não, excelente, Matheus. Obrigado pela pergunta, que dá a oportunidade de falar não só como estudioso, mas também como CGU nesse caso, porque a gente já tem alguns entendimentos sobre isso. Queria só reforçar a sua sugestão que você deu antes sobre a questão de associação, porque já tem alguns ditados, né? Ditado de vó, ditado de gente que tem um pouco mais de experiência que a gente, são sempre muito válidos e preciosos, né? E a gente sempre escutou, né? Melhor do que aprender com seus próprios erros e aprender com os erros dos outros. Né? Então, assim, a questão da construção desse conhecimento coletivo, especialmente em riscos tão mutáveis e novos, é essencial. E um outro ditado também é que, assim, é melhor aprender pelo amor do que pela dor. Mas você tem razão, a impressão que nos dá é que num ambiente sem enforcement, parece que o empenho para você implementar as medidas defensivas e preventivas acaba ganhando menos prioridade. E aí, Matheus, sim, sobre o entendimento nosso, não só do inciso 3º, mas também o inciso 2º, se você for olhar, a gente entende na CGU eles como complementares. O inciso 3º, ele vai falar do uso da interposta pessoa para dissimular o seu real interesse.
Pra quem não sabe, nós estamos falando, é o laranja. Né?
Exatamente. Esse é você usou o laranja.
Usou o laranja.
E o laranja? O laranja, a gente entende já há alguns anos que ele está no inciso 2º. O inciso 2º, ele vai falar aquele que patrocinar, financiar. E aí ele usou um verbo lá, que ainda bem que foi bastante genérico e amplo, que ele fala de qualquer modo subvencionar a prática do ilícito. Como é que a gente tem entendido já alguns casos práticos, assim, esses dois incisos, Matheus? Vamos ver aqui um esquema de corrupção clássico, né? É chato falar de esquema de corrupção clássico, porque, infelizmente, é recorrente, né? Mas uma empresa legítima quer pagar uma propina para um agente público. Dificilmente ela vai fazer essa transação diretamente, né? Para esse agente público. O que se faz é utilizar uma interposta pessoa que pode ser um negócio legítimo ou não. Já vimos, inclusive, laranjas, que é o caso aí ainda mais clássico, mas empresas que são prestadoras de serviço e fazem esse serviço aqui por algum tipo de pressão, algum tipo de orientação e não quer perder esse contrato. E essa empresa que vai fazer a transferência do recurso para o agente público, que por sua vez também pode ter constituído uma pessoa jurídica para isso, ou se valido de uma outra também que já existia. Então a gente já tem casos concretos em que a gente responsabilizou, nesse caso, as três pessoas jurídicas. A que efetivamente pagou e as que foram utilizadas aqui, nesse caso aqui, como intermediadoras. É um meio que a gente, muito com certeza, vai estar utilizando em casos em que tiver envolvimento com crimes ilícitos ligados ao crime organizado, Matheus. Mas o que eu posso dizer também em termos de perspectiva? Nas convenções internacionais que a gente é avaliado, há uma cobrança de que a gente tenha uma responsabilização mais efetiva da pessoa jurídica pelo cometimento de um ilícito típico de lavagem de dinheiro. A nossa lei de lavagem de dinheiro é considerada extremamente moderna, já é uma lei de última geração, porque ela prevê que criminaliza qualquer tipo de conduta que constitui lavagem de dinheiro, independentemente de qual é o tipo de crime antecedente. Porém, ela é uma sanção criminal, ou seja, só atinge as pessoas físicas. As pessoas jurídicas ali, elas podem ser responsabilizadas por falta de dever de comunicar operações atípicas que só atinge aí as empresas que são reguladas ou obrigadas. Então, sim, a gente tem já um amplo número de precedentes em que a gente puniu empresas em situação típica de lavagem de dinheiro utilizando esses dispositivos, Matheus, mas a gente entende que existe espaço, inclusive, para uma reforma legislativa para ampliar essa possibilidade, que talvez ainda a lei anticorrupção não consiga alcançar, enfim, dependendo da natureza específica do ilícito.
Partindo até da mudança do apelido da lei, né? Porque se a gente fala de lei anticorrupção, a gente limita o escopo, né?
Verdade.
E aí o meu querido amigo Marcelo Zenkner já há muito tempo batalha, é um ativista para a gente chamar de lei de integridade privada, né? De levar mais integridade não só anticorrupção, mas de proteção ao meio ambiente, de proteção ao ambiente de trabalho e agora também, né, de proteção à infiltração do crime organizado. Karina, Marcelo, muitíssimo obrigado. Já tirei vocês aqui do evento. Marcelo desceu do palco, agora vai subir do palco de novo, contribuindo muito conosco. Mas foi um episódio denso, técnico, mas o assunto está na mesa e eu espero que, de alguma maneira, a LEC possa ser o veículo para poder contribuir na difusão desse conhecimento. Parabéns, né, a vocês e as equipes envolvidas, né, na construção desse material. E eu quero deixar aqui a porta aberta, né, o que a gente puder fazer para poder construir ainda mais conhecimento, detalhar um pouco mais essas nuances. A LEC, como academia, como uma faculdade, está aberta para ser o campo do laboratório, para a gente tratar isso no ensaio e não ter que tratar dentro do ambiente prático, seja, né, nas crises, seja nos processos de responsabilização. E você que quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre o tema, fica o nosso convite para participar do LEC PLD Summit, um evento online gratuito que com certeza a gente vai trabalhar sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, mas do risco do relacionamento com organizações criminosas. Eu vou deixar o link tanto do guia quanto da inscrição, né, no LEC PLD Summit aqui na descrição desse episódio. E Marcelo, Karina, fiquem à vontade aí para deixar uma mensagem final para a nossa audiência.
Bom, obrigada pelo espaço. Vai ser fundamental essa parceria com a LEC. De novo, para a gente empoderar os compliance officers e os executivos a começarem a discutir mesmo esse tema. E, em segundo lugar, participem do evento e venham se associar à ICC. Né? A gente tem que realmente... Esse é um trabalho pioneiro, então não é uma lista exaustiva de riscos, não é a versão final, é só a primeira versão. Tem muito para evoluir, para trabalhar e para endereçar ainda. E definitivamente a gente tem que fazer isso a diversas mãos. Obrigada.
Matheus, agradecer mais uma vez esse espaço que a LEC concede também para a CGU. Aproveitar para fazer nosso jabá também. Nos dias 30 de junho e 1º de julho, eu ia brincar que ia acontecer o segundo melhor evento de compliance do Brasil, que a gente está aqui no melhor e maior evento.
Obrigado.
Mas a gente tá lutando para chegar ali numa disputa saudável.
O melhor evento organizado pelo setor público.
Pelo setor público, pronto. Que, na verdade, é uma disputa saudável para a gente ter esses espaços de troca. Então, a gente convida também todos a estarem lá em Brasília, onde a gente também vai estar premiando as empresas que vão se sagrar vencedoras no Proética 2025-26. E último recado assim, que eu queria deixar, Matheus, que a gente tem procurado construir isso e essa pauta de hoje deixa muito na linha do que eu vou falar, é que assim, por mais que a gente seja movido muitas vezes pelo enforcement, o recado que eu dou assim, é que as empresas não esperem o enforcement. Vejam quais são seus riscos reais, quais são suas dores. Você ser guiado somente pelo enforcement pode, primeiro, te direcionar a priorizar coisas que não deveriam ser priorizadas. Talvez sua organização não seja uma organização que tenha um risco tão grande de combate, de cometer atos de corrupção. E aí você vai estar preocupada com o enforcement que está muito alto, direcionar recursos para isso e acabar deixando de dar importância para um risco seu que era muito mais alto, talvez de um dano ambiental, talvez de infiltração de uma organização criminosa. Segundo, o enforcement muda. Vocês não podem ficar refém da agenda do Estado. Fiquem refém da agenda de propósito da instituição de vocês. Fiquem refém daquilo que vocês querem alcançar enquanto empresa. Que seja lucratividade, que sejam bons resultados, boas entregas e principalmente longevidade. Então, é nesse sentido que a CGU tem buscado ampliar o seu conceito de integridade, é visando preservar a instituição, preservar qual é o propósito da empresa.
Muito bom. E obrigado você que esteve conosco nesse mais um episódio do LECcast. Se você acha que essa mensagem fez sentido para você e que deveria chegar ao conhecimento de outras pessoas, compartilhe o guia da ECC, compartilhe o evento da CGU, compartilhe o evento da LEC. Vamos criar uma comunidade cada vez mais sólida para gerir esse risco com cada vez mais efetividade. E eu te espero no nosso próximo episódio do LECcast. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.